Falando de Livros.
Eu tenho um grande prazer de conversar com Marisa Lajolo. Ela é formada em Letras pela USP, tem mestrado em Letras, Teoria da Literatura, Literatura Comparada, tem doutorado também em Literatura Comparada e tem um trabalho de pesquisa. Atualmente ela dá aula na Universidade Mackenzie de São Paulo e também como colaboradora voluntária da Universidade Estadual de Campinas. Ela tem uma linha de pesquisa que passa pela teoria da literatura, com a teoria literária, com a literatura brasileira e é uma pesquisadora de Monteiro Lobato, História da Leitura, Literatura Infantil e Juvenil, Monteiro Lobato. E a gente vai conversar com a Marisa Lajolo sobre o seu livro Poeta do Exílio, livro lançado pela editora FTD. Bom dia, Marisa. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Oi, bom dia. O prazer é meu de estar falando no Universo Literário e, sobretudo, estar falando no Universo Literário Mineiro.
Sim.
Não é verdade? Que é o ninho de tão grandes escritores.
Pois
estou inteiramente à sua disposição, espero não fazer feio, faça a apresentação tão elogiosa que você fez da minha pessoa.
Não, seu trabalho é incrível, já acompanho há muitos anos e eu acho que é importante para a formação do nosso público leitor, pessoas que também orientem os mediadores de leitura, que é o que você faz, né? Mas nosso mote aqui nesse papo hoje é o livro Poeta do Exílio, livro publicado pela FTD e que você escreveu e você faz um paralelo tão legal com a história de Gonçalves Dias, o nosso poeta do exílio. E eu queria que você falasse para a gente, para começar, como que surgiu o livro, você que adaptou a história, as novas tecnologias com a ferramenta e os interesses da meninada hoje, que é a internet, que seduz e tudo.
Olha, o livro é de uma coleção da FTD, coordenada pelo professor Álvaro Cardoso Gomes, e é uma ideia genial a que ele teve. É a ideia de se escrever em biografias de grandes escritores brasileiros, mas, de alguma forma, fazer com que esses grandes escritores interajam com jovens, jovens, né?
Sim, os jovens de hoje, né?
É, com jovens de hoje. E, então, o meu grande desafio era fazer assim, né? Como inventar uma relação, um diálogo entre jovens contemporâneos e um poeta que viveu na primeira metade do século XIX. Então, foi um desafio muito grande, eu adorei cada minuto que eu passei fazendo esse texto.
Pois é, porque você cria uma forma muito atual, né, que você, no livro, é uma historinha, um romancinho, vamos dizer assim, que os alunos trabalham a ideia do Gonçalves Dias, montando blog, cartazes, mandando torpedos, isso tudo que eles trabalham no dia a dia, né? Então, incorpora essas tecnologias todas, que muitas vezes são até proibidas dentro de sala de aula, com o aprendizado e com o conhecimento desses escritores antigos, nossos grandes escritores antigos, porque já passaram, mas são grandes o tempo todo, né?
Você continua sendo super elogiosa do meu trabalho. A ideia de inventar esse concurso de bandas em que o regulamento exigia que a letra da música fosse de um poeta brasileiro, foi a forma que eu achei de tornar menos inverossímil a história.
Sim.
Né? Porque se eu inventasse, de repente, de fazer o Gonçalves Dias contracenar com um jovem contemporâneo dele, do século XIX, eu ia ter milhões de problemas, porque o jovem de hoje jamais se identificaria com o jovem do século XIX.
É verdade.
Então eu achei que pôr um pouco de blog, internet, um amor adolescente ali, ficava uma coisa legal. Tanto espero que para quem leu, mas com certeza para mim que escrevi o livro.
Não, eu achei uma delícia.
Eu
já li há um tempo e achei uma delícia quando você traz assim, as informações todas, inclusive tem a biografia completa do Gonçalves Dias, a história dele, de menino pobre, mestiço, de filho bastardo, tudo, com essa força da meninada, né? E desafiando os coleguinhas a também saber estudar sobre o poeta, não é?
Eu acho que eu também fui beneficiada pelo fato do Gonçalves Dias ser um poeta de uma biografia muito bonita, né? como você disse, ele faz parte e fez parte de um segmento da população brasileira para quem sempre tudo tem grande chance de dar errado, né?
Tudo tem grande chance,
pobre, filho bastardo. Mas, de repente, ele queria ser poeta. E ele foi atrás. E eu acredito muito no trabalho, sabe? Eu acredito que quem quer fazer uma coisa e trabalha por ela, dá certo.
Dá certo, né? É isso mesmo. É, você também, Marisa, é uma das maiores estudiosas do Monteiro Lobato, né? O nosso maior nome da literatura infantil. E, apesar disso, vira e mexe vem polêmicas sobre a obra e a vida do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato vale a pena ser lido sempre, não é? Qual que é a sua opinião?
Olha, eu acho que com certeza cada vez mais ele merece ser lido, até por causa das polêmicas que a obra dele provoca. Né, nós estamos, aliás, vivendo um momento que é muito interessante você levantar a questão, porque continua a haver uma polêmica do MEC relativamente à adoção de obras, da compra de obras pelo MEC para bibliotecas de escolas públicas. Sim. Em nome de uma equivocada ideia de um preconceito racial veiculado pela obra dele. E isso tudo é puro preconceito ao contrário. Né?
É o preconceito à obra do Monteiro Lobato, que é tão grandiosa, né?
É, ele também, eu fico ao mesmo tempo, eu acho que é interessante pensar que Lobato foi censurado pelas mais incríveis razões em diferentes momentos, ou seja...
Enquanto vivo também, né?
Claro, muito. Ou seja, ele está sempre na contramão, o que eu acho que é uma grande qualidade para o intelectual.
Sim.
Né, ele foi... tido como comunista, depois ele foi tido como entreguista, depois ele foi tido como...
Americanizado, né?
Então eu acho que essa é mais uma vez em que a obra dele é tão estridente que chama polêmica. Eu acho que no mundo intelectual a polêmica é uma vantagem.
Sim, que as pessoas começam a discutir e a conhecer aquelas... o outro lado da polêmica, né?
Você sabe que uma vez eu li uma história que dizia que a diferença entre a cultura e a política é que a política só vai para frente quando há acordo e que a cultura só vai para frente quando há desacordo.
É pura verdade.
E eu tendo a acreditar isso. Eu não sou uma pessoa que gosta de unanimidade. Eu acho que cada um é cada um, né?
E é isso mesmo, com a polêmica cresce todo mundo, né?
E nós estamos vivendo no Brasil um momento muito complicado em que tudo é policiado, né? Quer dizer, desde a quantidade de bebida que você pode ingerir antes de guiar um carro, até quantos quilos você pode pesar e quantas vezes você pode comer batata frita durante a semana. Né? Quer dizer, a tua vida privada está sendo invadida de uma forma aparentemente em nome do bem.
Fora o Big Brother que está aí para todo lado.
Claro, agora você, é isso mesmo que você falou. Mas é tudo em nome do bem, né? Mas todas as ditaduras sempre exercem o autoritarismo em nome do bem.
Pois é. Isso. Vamos voltar um pouquinho para o Gonçalves Dias?
Vamos voltar para o Gonçalves Dias.
Que é sobre esse livro, Poeta do Exílio, da editora FTD, um livro super agradável, eu acho que para qualquer idade. Como é que é a coleção Meu Amigo Escritor, né, da FTD? Se pesquisou especialmente sobre o Gonçalves Dias para fazer esse livro, Marisa?
Olha, bastante. Eu já conhecia bem a poesia dele, eu sou professora de literatura,
sim, claro.
Já dei curso sobre ele. E na minha família, meu pai sabia de cor um poema dele. Então, desde menina que eu e meus irmãos...
Isso você conta aqui, né?
É.
Você bota na personagem, a personagem fala isso.
Para horror da família, todo mundo sabe de cor o Juca Pirama, que é um poema que demora uns 27 minutos para ser declamado. Mas, enfim, eu já conhecia bastante Gonçalves Dias, mas agora, para o livro, eu reli toda a bibliografia dele. E sempre você vai atrás de documentos meio inéditos, né, de cartas, como, por exemplo, algumas que eu reproduzo no livro, e que eu acho que nós estamos num momento em que os escritores, eles precisam ser apresentados a partir da vida cotidiana.
Sim, sim. Né?
Então, saber que ele estava...
Ou ser igual a qualquer um de nós, né?
Isso mesmo. É a ideia, então... Né, a ideia de que ele era doente, ele era mesmo doentíssimo. Sim. Ele não tinha dinheiro, ele não sabia que roupa vestir. Então eu tentei, né, dar um pouco essa perspectiva desse cotidiano do poeta E para isso não é só, e para isso você não vai pesquisar só, digamos, a vida do poeta, mas você vai ler um pouco de história da época, de crônicas da época, como é que os romances da época falavam do Rio de Janeiro. É muito divertido. Daquele a vida tempo. Do pesquisador é uma maravilha, é uma festa diária.
Sempre descobrindo em coisas interessantes,
né? É, você está sempre perguntando alguma coisa e quando você responde a ela, vem com outra pergunta, né?
Sim, e vem sempre descoberta.
Por exemplo, a questão, outro dia um amigo meu estava comentando um outro livro e disse, que absurdo, ele pôs gente tomando café no século XVIII, no século XVIII ninguém tomava café. Eu engoli em seco, né? Porque eu disse, bom, quantas impropriedades como essa eu teria cometido no livro do Gonçalves Dias? Sim. Porque são coisas do cotidiano. E agora que no Brasil a gente começa a desenvolver esse tipo de pesquisa, que é fantástica e que é o que o público quer ler, não é?
Claro.
Você veja o sucesso de livros de biografia, de livros de história. É um pouco por aí, eu acho.
É verdade. E a biografia, as pessoas são sempre curiosas. É aquele olhar Big Brother, né? Sobre a vida de alguém que viveu num tempo passado. E aí a gente consegue também entender por que que a gente é assim hoje, na medida que a gente consegue entender como que viveram nossos avós, né?
Com certeza, é exatamente isso. Eu acho que a gente gosta de ler biografia alheia porque a gente se encontra um pouco naquela biografia.
Uhum.
E um pouco porque a gente é muito curioso pela vida do outro, né?
Sim, sempre foi.
Você sabe que hoje a gente está aqui meio em festa no Mackenzie, que a gente recebe o Orhan Pamuk, o Prêmio Nobel de Literatura, e ele é um romancista turco e tem um momento que ele diz que o romance não é algo que se dirige à inteligência, mas que se dirige à emoção.
Sim.
Porque é pelo romance que você se aproxima e se solidariza com o outro. E eu acho que é uma bela definição de literatura.
É verdade. Chega ao sentimento, né? Que, não, que a intelectualidade não explica. Né?
É, e por isso um pouco que a teoria literária acaba perdendo um pouco terreno, né? Porque tudo que a gente fala com profissional, intelectual, essa coisa toda, ninguém entende.
Você está sendo polêmica aí agora.
Ah, mas eu, como eu já te
é
disse,
isso.
Eu adoro uma polêmica.
Que bom, mas é isso mesmo. Eu acho que a polêmica faz a gente crescer quando a gente para e pensa, né?
Claro.
E quando a gente entra na literatura, a gente sente. E o coração e a razão nunca se... sempre polemizaram
você,
também.
Você sabe que o Gonçalves Dias, voltando a falar dele,
sim,
ele é conhecido como poeta dos índios, né? Que celebrou os índios, etc. e tal. Mas a outra coisa que eu achei interessante nesse meu trabalho foi uma apresentação do Gonçalves Dias sensível para a questão da escravidão.
Uhum.
Ele tem um texto que é dos textos menos conhecidos dele, que é o texto Meditação, que é um brado contra a escravidão, a favor da liberdade, de respeito ao ser humano, que é uma coisa que pouca gente conhece.
É verdade, eu não, né? Você
então
fala
você
disso.
Começa a perceber também que essa tradição literária mais canônica talvez não tenha lido essas obras mais clássicas buscando nelas alguma coisa
esse
da
olhar.
Política da época.
Uhum. Mas
no caso da escravidão, essa era a grande questão do Brasil do século XIX.
Sim, é esse o tempo, né? Ele nasceu em 1823, né? E morreu em 64, 1864. Teve vida bem curta, né?
Teve uma vida bem curta. É, o século XIX é um século que não tinha remédio.
É.
Né, imagine, ele era doentíssimo.
Uhum.
E sabe como é que ele se tratava, a conselho médico, com estações de água?
Sim.
Hoje em dia é uma coisa que você não consegue, eu não consigo nem entender, que você vai para as estações de água em Campos de Jordão ou em Caldas Quentes para curar tuberculose, pneumonia, essas coisas todas, não dá certo, né?
Uhum. É.
Mas enfim, todos eles morreram cedo e o Gonçalves Dias soube aproveitar bem a vida e deixou uma coisa muito bonita para nós. Né?
E muita coisa também você pesquisou na Europa, não foi? Em Portugal, onde ele estudou e tudo?
É ele teve uma grande atividade, ele era representante do governo brasileiro em várias comissões de pesquisa na Europa.
E era reconhecido também pelos poetas portugueses.
Era,
né?
Reconhecido pelos poetas portugueses, basicamente pelo Alexandre Herculano, que escreveu sobre ele, elogiou.
Sim.
Então, também tem essa parte no livro dessa pesquisa da presença do Gonçalves Dias em Portugal. Isso é alguma coisa que ainda está para ser mais pesquisado, sabe?
Sim.
Se aqui está nos ouvindo alguém atrás de um tema para
dissertação,
para trabalho de faculdade, estudar a presença do Gonçalves Dias depois de formado, né, ele foi estudante em Coimbra, depois ele voltou para Lisboa para fazer copiar documentos brasileiros. Esse é um assunto fantástico que ninguém mexeu ainda. Depois ele vai para a Alemanha, ele é muito articulado com os editores dele, ele põe editores alemães contra editores franceses. Então ele é uma figura que merece mais olhares do que teve até hoje.
É interessante que você coloca de certa forma essa semente, né, de que é preciso estudar mais Gonçalves Dias, nesse livro que a gente percebe claramente é feito para a meninada do ensino fundamental, né, no ensino médio, ensino fundamental, que está muito gostoso de ler. Eu acho que serve para qualquer pessoa interessada na literatura.
É, eu acho que é quando o pessoal é jovem que ele descobre a beleza da pesquisa e do conhecimento, né?
Sim.
Quando ele chega à faculdade, ele geralmente já está mais ou menos formatado, digamos. Então, eu confio muito nos jovens como pesquisadores. Eu tenho sempre uma experiência muito boa de trabalhar com os alunos mais jovens dos cursos de graduação. E são os que, digamos assim, produzem mais.
Uhum. Marisa, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário. O seu livro está uma delícia. E a forma que você coloca, que você fez esse livro especialmente, que não tem nada das teorias difíceis dos acadêmicos, ele traz para qualquer pessoa poder se deliciar e descobrir tanta coisa sobre Gonçalves Dias. Obrigada.
Olha, eu que agradeço o convite, entrevista e toda a generosidade com que você tratou a minha pessoa e o meu trabalho.
Mas
um bom dia para você e para todos os seus ouvintes.
Muito obrigada. Tchau. Até logo, tchau. Eu conversei com Marisa Lajolo, professora da Universidade Mackenzie, grande pesquisadora sobre literatura, teorias da literatura, literatura infantil, ou teoria literária, literatura brasileira. Ela que é autora do livro O Poeta do Exílio, um livro que estuda e fala sobre o nosso grande poeta Gonçalves Dias, na coleção Meu Amigo Escritor, da editora FTD. O livro é uma delícia e é super moderno. Ele conta a vida do Gonçalves Dias com um romancinho de adolescentes ou meninos na escola, no ensino fundamental, estudando. Então tem toda aquela história de blogs, criação de banda, torpedos, essa linguagem que a meninada está mais adiantada do que a gente, que já cresceu um pouquinho.